Meio Ambiente. Lúcia Miesel.
A ocupação da Amazônia antes da chegada dos europeus na América do Sul pode ter se estendido a uma zona bem maior do que se pensava. É o que sinaliza a recente descoberta de uma equipe de pesquisadores do Reino Unido e do Brasil, que identificou resquícios de 81 sítios arqueológicos ao longo de 1.800 quilômetros na borda sul amazônica, entre o Acre até o rio Xingu. As aldeias mais próximas ao rio chegam a ter 1 quilômetro de extensão, conectadas entre si por estradas rudimentares, como mostram os rastros cravados no solo, chamados de geoglifos. O arqueólogo gaúcho Jonas Gregório de Souza, da Universidade Britânica de Exeter, explica que nas últimas décadas as descobertas de grandes sítios arqueológicos no Acre, na Bolívia e no alto do rio Xingu haviam levantado a suspeita da existência pré-colombiana de populações sedentárias em uma área ainda mais vasta.
Havia um vazio ainda na região das cabeceiras do rio Tapajós, que se encontra exatamente entre essas regiões que já haviam sido pesquisadas. E existe a hipótese de que talvez toda essa região do sul da Amazônia pudesse estar ocupada por populações que construíam sítios arqueológicos semelhantes aos geoglifos. E nós fomos a essa região para testar essa hipótese e nós descobrimos uma quantidade grande de sítios arqueológicos, provando que toda essa borda sul da Amazônia estava densamente povoada no período pré-colonial.
As análises de laboratório feitas com as amostras do solo mostram que os geoglifos datam de entre os anos 1400 e 1450, portanto, de logo antes da descoberta do continente americano pelo navegador Cristóvão Colombo.
Então, nesse período de alguns séculos antes do contato, essa região estava densamente ocupada por esses grupos que construíam sítios semelhantes. Eram grupos provavelmente sedentários, né, que viviam em aldeias fortificadas. A valeta que cerca o sítio teria uma função defensiva.
No local, os pesquisadores identificaram uma amostra concreta do quanto essas populações estavam estabelecidas. A terra preta, um solo criado pelo homem com um acúmulo de resíduos orgânicos para favorecer a fertilidade da área. Essa formação é um ponto em comum entre os sítios arqueológicos de toda a Amazônia e indicam a que ponto a floresta já era, desde então, explorada pelo homem para a agricultura.
Essas populações conseguiram viver durante séculos na floresta amazônica, provavelmente em populações grandes, em aldeias permanentes, né? E é óbvio que elas tiveram um impacto no ambiente. As florestas que se encontram perto dos sítios arqueológicos, elas normalmente são florestas com espécies como a castanha do Pará, várias espécies de palmeiras, né? O próprio cacau, árvores que são semidomesticadas. Provavelmente a presença dessas espécies hoje nessas florestas reflete o uso das populações pré-colombianas. Então, a floresta que a gente vê hoje, de uma certa forma, ela carrega, né, uma herança do que essas populações estavam cultivando e estavam manejando ali no passado.
Em uma região gigantesca como a Amazônia, uma das maiores dificuldades é localizar onde podem estar os resquícios arqueológicos no solo. Ironicamente, foi graças ao desmatamento intensivo no Mato Grosso que a equipe conseguiu mapear e identificar a área a ser pesquisada, com imagens de satélite recolhidas por programas como Google Earth e Zoom Earth. Mas Jonas ressalta que tecnologias mais sofisticadas permitem aos cientistas não depender das zonas desmatadas.
A gente não precisa esperar o desmatamento chegar, porque é possível. Hoje existem tecnologias como, por exemplo, o LIDAR, que é um equipamento que, através de lasers, né, ele consegue mapear o terreno que está sob a floresta ainda. A gente consegue obter mapas detalhados de topografia, do terreno, mesmo em áreas que ainda estão cobertas pela floresta. E é possível descobrir sítios arqueológicos assim. E, claro, que está nos nossos planos aplicar essa tecnologia também. É bastante caro, né? Você precisa de um avião.
O próximo passo da equipe é investigar em detalhes os sítios encontrados no Acre e retornar aos sítios maiores do Mato Grosso para entender melhor como foram construídos, que tipo de culturas havia nas redondezas e tentar determinar por quanto tempo as populações viveram nos locais. Música.